Essas foram Linda Ronstadt em I Can't Let Go, de Chip Taylor e Al Gorgoni, e Bonnie Raitt em Keep This Heart in Mine, de Fred Marrone e Steve Hossapo. Juice Newton é um pouco mais recente, mas consolidou seu sucesso ao longo de 12 álbuns entre 1975 e 89. Seu maior sucesso é a regravação de Angel of the Morning, de 1981, famoso também por ser o primeiro clipe musical de country e soft rock a ir ao ar na saudosa MTV. Já Roseanne Cash vem de uma tradição musical, pois é filha do lendário Johnny Cash. Em 1983, ela regravou It Hasn't Happened Yet.
For it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby.
Ouvimos Juice Newton em Angel of the Morning, de Chip Taylor, e Rosanne Cash em It Hasn't Happened Yet, de John Hyatt. Vamos seguir agora com um grupo conhecido por dominar a arte de produzir um amálgama de estilos em todos os seus lançamentos. O Cowboy Junkies, da vocalista Margot Timmins, consegue, como poucos, mesclar country alternativo, country e folk rock, blues rock e outros gêneros que convergiram para o rock. O resultado pode ser ouvido nessa versão única feita em 1988 de Sweet Jane, original do Velvet Underground.
Sweet, sweet dream.
De Lou Reed ouvimos Sweet Jane com Cowboy Junkies. Depois de toda a influência sobre a música exercida nas décadas de 60 e 70, o Jefferson Airplane se reuniu em 89 para um último álbum de estúdio. Com a lendária Grace Slick nos vocais, vamos ouvir Come On Market Madrigal.
In your arms, in your eyes, I can see the Paris lights and the warm Italian nights. Seems like summertime just flies. Through so many skies we've flown, so many lands we've come to know, and we watch our love just grow till the winter brings us home. No time gives us reasons for why it just goes by, and no man can stop the seasons, but so
Ouvimos Jefferson Airplane em Common Market Madrigal, de Grace Slick. A mistura de folk e blues rock de Tracy Chapman assombrou o mundo da música no final dos anos 80, pela profundidade das letras associada à simplicidade melódica. Sua estreia, em 1988, veio com a canção de protesto Talking About a Revolution.
Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. It's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn.
Esta foi Tracy Chapman na sua Talking About a Revolution. Começamos a última sequência do último programa com mulheres no rock dos anos 80, com mais duas lendas da música. A primeira é a baixista e cantora Suzy 4, considerada uma das pioneiras na autonomia das mulheres no rock, por escrever boa parte de seu repertório. Heart of Stone abre seu disco de 1982. Já Chrissy Hynde, líder do Pretenders, é citada como influência por mulheres de diversos estilos musicais, não apenas no rock. O segundo álbum no grupo contém a faixa Birds of Paradise. Ouvimos agora Suzy 4 em Heart of Stone, dela com Chris Andrews, e Pretenders em Birds of Paradise, de Chrissie Hynde. Vamos seguir agora com duas vozes femininas ligadas ao power pop, transitando entre o pop e o hard rock. A galesa Bonnie Tyler começou sua carreira nos últimos anos da década de 70 e emendou uma série de hits radiofônicos pelos próximos anos. Um deles é a regravação feita em 1981 de A Whiter Shade of Pale, original do Procol Harum. No ano anterior, o grupo Heart, liderado pelas irmãs Anne e Nancy Wilson, fez sucesso com a faixa Rockin' Heaven Down.
Feeling kind of seasick. The crowd called out for more.
step into the light. You're on. You're hooking to the night. That look from eye to eye, a flash gets passed around. You're a band of wild angels rocking heaven down. The look in your eyes just make me come unwound. I said, come on, baby, let's go.
As duas faixas que ouvimos para fechar o programa e a série de quatro edições com mulheres no rock dos anos 80 foram I Wear a Shade of Pale, de Gary Brooker e Keith Reed, com Bonnie Tyler, e Rockin' Heaven Down, de Ann Wilson, Sue Ennis e Nancy Wilson, com Heart. Obrigado por sua audiência, obrigado mais uma vez ao Marinho Magalhães pelos trabalhos técnicos. Eu sou Márcio Aquilissardi e espero sua companhia sempre em Memória do Rock. Até mais!
Memória do Rock recupera o melhor do rock nos anos 80, com canções, artistas e histórias da música. Pesquisa, texto e apresentação, Márcio Aquilissardi. Memória do Rock é uma produção da Rádio Câmara de Brasília, em parceria com centenas de emissoras em todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar.
7h47.
A partir de agora você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo o caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som de Sangue Latino, na voz inconfundível de Ney Matogrosso, a gente abre o programa de hoje, que recebe um artista que também faz da identidade da expressão um gesto de afirmação. Nosso convidado é o artista plástico goiano Gerson Fogaça, que constrói uma obra marcada por intensidade, provocação e investigação sobre corpo, tempo e espaço urbano. Gerson, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. É uma alegria enorme te receber aqui.
Bom dia, Mônica. Prazer falar com você e seus ouvintes. Vamos lá.
Prazer é todo nosso. Nascido na cidade de Goiás e criado na pequena Britânia, também em Goiás, Gerson Falgaça tem uma trajetória consolidada nas artes plásticas, com exposições individuais e coletivas ao redor do mundo. Para começar o bate-papo, Gerson, queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre sua descoberta enquanto artista. Como é que foi esse processo e que incentivos ou até que desafios que você enfrentou para seguir nessa trilha?
Mônica, foi uma loucura. Olha, eu nasci na cidade de Goiás e vim para Britânia muito, muito pequeno. E aqui é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, uma comunidade pequena que fica no Vale do Araguaia. E eu fui uma família muito, muito disfuncional, muito simples, pobre, pobre. E eu não sei de onde veio a pintura, o desenho. Talvez pelos HQs que eu colecionava e tudo. Já com 8 anos eu comecei a desenhar e desenhar e desenhar. Minha família separou eu tinha 12, separou e todo mundo foi para um lado e eu fiquei. Bom, meu pai era carpinteiro, meu avô marceneiro, minha avó lavadeira, então vim de uma família assim. E assim, então além dessa da falta de afeto, de morar sozinho, fui procurar meu avô, ele não podia me receber, depois eu fui entender isso. E fui morar só. E cercado naquela época eu não tinha funerária, meu avô, ele fazia caixão, os caixões, morria alguém. Então ele tinha sempre 4, 5 caixão pendurado na casa dele. E eu vivia cercado pelo medo da morte, de ficar só, essa coisa toda assim. E aí comecei a desenvolver meu trabalho. E alguém, naquela época, diretor de uma escola, percebeu que eu vivia, era uma compulsão, vivia desenhando o tempo todo e registrando tudo como se fosse um diário, assim, né? E aí com 14, 15 anos, essa pessoa me tirou daqui, a Cleusa me tirou daqui e me levou para Goiânia. Olha, eu fui entrar no museu de arte com 16 anos de idade.
Caramba!
Pela primeira vez. E aí, desde os 13 anos, eu morava só e tal. E aí, bom, e hoje, Mônica, aqui em Britânia, a gente criou um Instituto Urucum. É um espaço de quase 800 metros, que já fisicamente ele já existe, sabe? Então, a nossa ideia é trabalhar com o Vale do Araguaia, muita comunidade indígena. Essa comunidade me contribui demais com a minha carreira, com o meu destino. Então, eu, minha mulher, que é minha parceira, que cuida dos projetos e tudo, eu fico muito à vontade com a pintura, porque eu tenho o apoio dela, essa parceria. Então, é uma maneira de devolver o que me deram, entende? Pensando nessas crianças, pensando no presente, no futuro, né?
Nossa, que bacana isso, né? Porque você, quando a gente olha a sua trajetória e seu currículo, que é super vasto, você já expôs em museus no mundo inteiro mesmo. E aí, quando a gente pensa que sua primeira entrada no museu foi aos 16 anos, isso gera um espanto, né? E é muito bacana ver esse movimento que você faz agora para que as crianças de onde você veio também não demorem tanto para ter esse contato com a arte, né?
Então, e é exatamente isso, essa intimidade, essa proximidade que a gente tenta buscar, sabe? E já há algum tempo que a gente corre atrás de coleção. Nós temos aqui Antônio Poteiro, já tem uma coleção formada, assim, de grandes artistas que estão nas bienais e tal. E, além disso, conexão com o mundo lá fora. Agora mesmo, um museu de Miami, onde eu fiz uma exposição, a gente firmou uma parceria de trazer artistas de lá para cá e trocar experiências com essa comunidade, com as comunidades do Vale do Araguaia, né? Falar sobre arte contemporânea, e eu acho que isso enche a gente de esperança e é uma maneira de transformar, sabe, criar um outro olhar por aqui, por essas bandas, por esse fim de mundo aqui.
Que maravilha, que maravilha. E quem quiser conhecer o Instituto Urucum, qual é a forma? A visitação já está aberta? Vocês têm algum perfil?
Temos sim, não. A gente vai inaugurar com uma exposição até outubro, não é? E além da exposição, a gente vai provocar residência. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. Aqui tinha um banheiro público que a gente transformou em museu. Ele não existia assim fisicamente, era só uma ideia, mas através desse espaço a gente fazia essa conexão com artistas de São Paulo, Rio, fazia residências e oficinas e palestras sobre isso e aquilo, arte contemporânea e tal. E o museu vai inaugurar até o final do ano, o Instituto, né? Instituto Urucum.
Que notícia ótima. Eu peço licença na nossa conversa para a gente chamar de novo a canção que abriu o programa de hoje, Sangue Latino, de Secos e Molhados, na voz de Ney Mato Grosso. E em seguida a gente retoma nossa conversa com o artista plástico Gerson Fogaça.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não morrem de mim. O que me resta é só gemer. Minha vida, meus nomes.
Gerson, a canção que a gente acaba de ouvir, ela fala de origem, de coragem, de pertencimento, retomando um pouco o que a gente estava falando antes de escutar ela aqui, né? Eu queria saber como que essa ideia de identidade atravessa a sua obra. Você falou sobre essa questão das suas raízes, né? Em Britânia, em Goiás. Mas aí eu queria ampliar um pouquinho e saber sobre esse sentimento de ser latino-americano. Como isso também está presente, né, na tua obra, você que já expôs em vários países latinos, como Argentina, Chile, Bolívia, Cuba, Venezuela. Você falou de Miami também, né, que você teve, falando como América, né, não América Latina. Mas como que isso está presente na tua arte?
Mônica, a arte latino-americana me inspira muito, através da música, através da pintura, artistas cubanos, Mauro Mendive, Wilfredo Lam. Por aí afora, aí você vai para o México, os muralistas, né? Venezuela, Soto, essa gente toda. E a música também. E engraçado que eu formei a minha playlist assim, através de filmes. Assim. Almodóvar, por exemplo, é uma fonte maravilhosa para mim. Tá?
Claro.
E, cara, o Ney é liberdade total, né? Ney tem coragem no corpo, na voz, isso sempre me inspirou. Sangue latino me dá vontade de desistir sem pedir permissão, com dignidade, intensidade, sabe? É do jeito que eu tento pintar, sem medo da própria verdade. É maravilhoso, é um escândalo.
Maravilhosa essa escolha. E agora eu quero pegar uma carona na sua próxima escolha musical, que é Paloma Negra, na voz da mexicana Chabela Vargas, para falar sobre intensidade, que tem a ver com essa questão, né, dessa liberdade, dessa coragem que você vê no Ney também, que todos vemos no Ney, né? Porque a intensidade é uma das marcas da sua produção. A produção do Gerson Fogaça, ela transita entre o figurativo e o abstrato, com cores muito marcantes. E então, Gerson, eu queria saber como que se dá o seu processo criativo, né? Como que você traz essa intensidade para as telas? E aproveito também para perguntar se a música faz parte do seu processo criativo, se ela está presente no seu ateliê.
Então, eu trabalho com... O meu tema é a cidade, né? E a cidade também tem seu ritmo. A cidade tem pressa, a cidade tem som, tem tensão, respiro. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que eu faço é colocar a música, né? E a Chabela, e assim, eu gosto de música triste, sabe? A Chabela tem uma dor bonita. E eu vim do interior, aprendi muito cedo que a vida nem sempre é leve, né? Então, Paloma Negra me lembra a vulnerabilidade, também é força, e que dá para transformar perda em presença, sabe? É, força. Amo a Chavela.
Maravilhosa. Então, vamos escutar agora Paloma Negra na voz de Chavela Vargas.
Já me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Que maravilha essa playlist, né? E aí, quando eu tava vendo também, dá para perceber que as músicas que você escolheu transitam geograficamente também pelos lugares onde você já passou expondo a sua arte, né? Como que é essa experiência, Gerson, você que veio dessa cidade tão pequena, 5 mil habitantes, né, que você falou, né? E agora presente no mundo, em tantos lugares, uma das exposições recentes foi em Mendoza, também na Espanha. Como que é essa transição, né, de um lugar tão pequeno para o mundo, né?
É uma coisa muito curiosa, assim, por exemplo, lá nos anos 80, eu vi um artigo sobre eu leio muito e tal, e um artigo sobre Pedro Juan Gutiérrez, um escritor cubano, né? Então, e havia lido livros sobre a Revolução Cubana, então eu tinha vontade de conhecer Cuba, eu imaginava, eu sonhava que Cuba podia se transformar, e então eu queria conhecer Cuba antes que isso acontecesse e tal, né? Eu estava iludido. Bom, mas aí nessas viagens, aí eu gosto muito dessa música caribenha, Célia Cruz, Omar, Compay Segundo, Buena Vista. Eu viajo absorvendo, sabe, o que é de melhor, né? Que tem muito a ver com a minha pintura, assim, né? É uma oportunidade que eu tenho. Então, e eu tive a oportunidade de conhecer Pedro Juan, e aí conheci uma curadora. Eu sempre gostei de viajar com exposição. Primeiro mandei um amigo, vendi um carro, mandei esse amigo para Cuba para organizar uma exposição para mim lá. E através dessa viagem dessa iniciativa, eu conheci essa curadora que hoje a gente trabalha, ela vive nos Estados Unidos, a gente trabalha, a maioria das exposições tem parceria com ela. E eu falei que tinha vontade de conhecer o Pedro Juan e tal, e ela apresentou meu trabalho para ele, e ele gostou muito, queria me conhecer, e disso resultou numa exposição em Brasília.
No Museu dos Correios, né?
Nos Correios, é considerado uma revelação intelectual, traduzido em mais de 50 países. E...
Isso foi em 2019, né?
Exatamente. Então, e ele tem uma obra profunda que fala do submundo cubano, sabe? Muito erotismo. E a ideia era que eu fizesse um trabalho em cima, uma releitura em cima da obra dele. E aí rolou essa exposição e surgiu cenas aqui e ali com um pouco erótica e tal, e essa exposição foi censurada em Brasília. Foi uma loucura. Hoje ela estava, agora recentemente, estava em Mendoza, como você disse aí, e em seguida vai para Córdoba, na Argentina também.
E mesmo em Brasília ela voltou depois para o Museu da República, né?
O que acontece é que ela ia acontecer nos Correios e foi censurada no governo Bolsonaro, né?
Uhum.
E a exposição montada, a gente teve que transferir essa exposição em 2 dias para o Museu da República, que na época era o Charles Kozak, que dirigia o museu, e a gente conseguiu transferir para lá.